Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte! Quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026, começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviços para você. Eu sou o Luciano Seixas e ficamos juntos aqui nas ondas do rádio ao vivo até às 5 da tarde. Você nos ouve pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. Com a coordenação de Ana Gabriela Salles, os trabalhos técnicos do José Alves e a produção de estúdio do Everson Paulino, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
O dia hoje foi marcado pelo Pacto Nacional Brasil contra Feminicídio, firmado pelos três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário. A ação apresenta medidas permanentes de prevenção, proteção às vítimas e punição aos agressores. O Cláudio Mário Carvalho tem os detalhes.
Em resposta ao avanço da violência de gênero, o governo do Brasil, o Congresso Nacional e o Poder Judiciário lançaram nesta quarta-feira o Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, com atuação inédita e permanente dos três poderes para enfrentar a violência letal contra as mulheres e meninas. A assinatura ocorreu no Palácio do Planalto e parte do diagnóstico de que o feminicídio é uma crise estrutural, com média de 4 mortes por dia no país. O pacto prevê ações para acelerar medidas protetivas, fortalecer redes de atendimento, ampliar iniciativas educativas e responsabilizar agressores, reduzindo a impunidade. Em 2025, a Justiça brasileira julgou 15.453 casos de feminicídio, média de 42 por dia, e concedeu 621.202 medidas protetivas, cerca de 70 por hora, segundo o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. No mesmo ano, o Ligue 180 registrou 425 denúncias diárias, reforçando a urgência de respostas integradas. Para garantir execução e monitoramento, vai ser criado um Comitê Interinstitucional de Gestão, coordenado pela Presidência da República, com participação dos três poderes, ministérios públicos e defensorias. A iniciativa também prevê comunicação nacional com o conceito Todos Juntos por Todas, convocando a sociedade, especialmente os homens, a atuar como aliados, além de foco especial em mulheres em maior vulnerabilidade, como negras, indígenas, quilombolas, periféricas do campo, com deficiência, jovens e idosas. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Você ouviu aí esse dado alarmante e inadmissível na nossa sociedade, né? Uma média de 42 casos de feminicídio julgados por dia aqui no Brasil, só em 2025, segundo o CNJ. O presidente Lula participou do ato de lançamento no fim da manhã de hoje e reforçou que a ideia é justamente alertar toda a sociedade, especialmente os homens. Vamos ouvir.
Qual é a novidade desse ato? É que pela primeira vez os homens estão assumindo a responsabilidade de que a luta pela defesa da mulher não é só da mulher, é do agressor, que é o homem. Lutar contra o feminicídio e todas as formas de violência contra as mulheres deve ser responsabilidade de toda a sociedade, mas principalmente, especialmente dos homens. Não basta não ser um agressor, é também preciso lutar para que não haja mais agressões. Cada homem deste país tem uma missão a cumprir. Conversar com amigos, primos, tios, vizinhos, colegas de trabalho, companheiros de bar e parceiros de futebol. Não podemos nos omitir.
E a gente traz aqui em primeira mão o áudio da campanha Todos por Todas, do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, que passa a ser veiculada hoje na TV. A trilha sonora é de Elza Soares.
Cadê meu celular?
Vou ligar pro 80.
Eu vou entregar teu nome e explicar teu endereço.
Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço.
Eu solto o cachorro e apontando pra você...
Eu grito pé!
Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Até hoje a luta contra o assédio, o estupro, a violência contra a mulher
e o feminicídio tem sido uma luta só delas.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e os nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse nosso site e seja um aliado.
Homens contra o Feminicídio. Brasil contra o Feminicídio.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
A campanha contra o feminicídio vem forte por aí. Agora chamou a gente para essa luta do lado das mulheres, hein, homens? Não se omitam, liguem 180 para denunciar qualquer violência contra a mulher e entrem no site todosportodas.br. Vamos em frente, por um Brasil sem feminicídio. E hoje é 4 de fevereiro, é o Dia Mundial do Câncer. E um estudo do INCA revela que 781 mil novos casos de câncer serão estimados por ano no Brasil entre 2026 e 2028. Esses dados orientam o planejamento de ações do Sistema Único de Saúde. Cláudio Mário Carvalho tem os detalhes.
O Instituto Nacional de Câncer, o INCA, estima que o Brasil deve registrar 781 mil novos casos de câncer por ano no triênio 2026 a 2028. Sem contar os tumores de pele não melanoma, que têm alta incidência e baixa letalidade, a projeção é de 518 mil casos anuais. Os números foram divulgados nesta quarta-feira, Dia Mundial do Câncer, na publicação estimativa 2026-2028, Incidência de Câncer no Brasil, que pode ser vista no site gov.br/inca. O levantamento aponta que o câncer se consolida como uma das principais causas de adoecimento e morte no país, com tendência de se aproximar das doenças cardiovasculares. O INCA relaciona o cenário ao envelhecimento da população, às desigualdades regionais e às dificuldades de acesso à prevenção, ao diagnóstico precoce e ao tratamento. Entre os homens, os tipos mais incidentes são próstata, cólon e reto, pulmão, estômago e cavidade oral. Entre as mulheres, mama, cólon e reto, colo do útero, pulmão e tireoide. O Instituto reforça que as estimativas servem como ferramenta para planejamento no Sistema Único de Saúde, o SUS, e não devem ser comparadas diretamente com edições anteriores, por causa de mudanças metodológicas e melhorias nas bases de dados. A publicação destaca ainda cânceres com grande potencial de prevenção e detecção precoce, como o do colo do útero, prevenível com vacinação contra o HPV e o colo retal, além do controle do tabagismo, redução do consumo de álcool, alimentação saudável, atividade física e rastreamento para ampliar as chances de cura e reduzir mortes. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Ainda sobre saúde, já está na rede pública a vacina contra o vírus que causa bronquiolite em bebês prematuros. O governo federal distribuiu 300 mil doses para todo o país. Cláudio Mário Carvalho de volta com essas informações.
A partir deste mês, bebês prematuros e crianças de até 2 anos com comorbidades passam a contar com a vacina contra bronquiolite no Sistema Único de Saúde, o SUS. O imunizante oferecido é o Nirsevimab, que protege contra o vírus sincicial respiratório, o VSR, principal causador da doença e responsável por grande parte das internações infantis. Segundo o Ministério da Saúde, o Nirsevimab é um anticorpo monoclonal que garante proteção imediata, sem necessidade de estimular o organismo do bebê a produzir anticorpos. São considerados prematuros os nascidos com menos de 37 semanas de gestação. Entre as comorbidades incluídas estão doença pulmonar crônica da prematuridade, cardiopatias congênitas, fibrose cística, imunossupressão grave e síndrome de Down. O Ministério informou que 300 mil doses já foram distribuídas para todo o país. O SUS também já oferece vacina contra o VSR para gestantes a partir da 28ª semana, protegendo os bebês desde o nascimento. Em 2025, o Brasil registrou 43.200 casos de doenças respiratórias graves, com 82,5% das hospitalizações em crianças menores de 2 anos, reforçando a importância da prevenção. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E esse é o segundo dia da Operação Tô de Olho, abastecimento seguro, que acontece em 8 estados e aqui no Distrito Federal para testar a qualidade do combustível que vai para os nossos veículos. Desde o início da operação, que é coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, foram detectadas 301 irregularidades após a fiscalização de 74 postos de combustíveis. O Inmetro fiscalizou até agora 1.313 bicos abastecedores. Desses, 277 bicos foram reprovados. É mais do que 10% dos bicos, hein? São 53 interdições, 38 autuações e 16 apreensões. A gente continua acompanhando os dados dessa operação e conta tudo para você. Afinal, ninguém quer abastecer com um combustível batizado, né? E foi ampliado o diagnóstico de hanseníase pelo SUS. Para o Ministério da Saúde, o aumento da testagem e da busca ativa ajudaram a elevar a identificação de casos e ampliar o acesso ao tratamento no país. Dilson Santa Fé tem os detalhes.
O Ministério da Saúde ampliou em 42% o diagnóstico de hanseníase entre 2022 e 2024, com o crescimento da detecção por exame de contatos no Sistema Único de Saúde, o SUS. A proporção passou de 9,6% para 13,3%, resultado do reforço da vigilância ativa e da expansão da testagem após o impacto da pandemia, segundo a pasta. Desde 2023, o SUS passou a ofertar testes rápidos, com mais de 307 mil unidades distribuídas. Em 2024, teve o início a implantação do exame PCR nos Laboratórios Centrais de Saúde Pública, LACEN, com habilitação de todos os estados e entrega de kits, que agora somam 2,8 mil. O teste LPA para identificar resistência antimicrobiana começou a ser implantado em 2024 e segue em expansão. Os atendimentos relacionados à hanseníase cresceram 38%, de cerca de 140 mil em 2022 para mais de 194 mil em 2024, com aumento no número de pacientes em tratamento. Dados preliminares indicam redução de 3,86% nos casos em menores de 15 anos, entre 2023 e 2024. A Estratégia Nacional para Enfrentamento à Hanseníase 2024-2030 orienta ações de vigilância, diagnóstico e cuidado em parceria com estados e municípios. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E agora o assunto é meio ambiente. O Fundo Amazônia liberou 80 milhões de reais para impulsionar a produção sustentável na região. Os recursos vão apoiar povos indígenas, comunidades tradicionais e agricultores familiares na Amazônia Legal.
O Fundo Amazônia vai destinar 80 milhões de reais para fortalecer a produção sustentável de povos indígenas, comunidades tradicionais e agricultores familiares na Amazônia Legal. A iniciativa integra o projeto Florestas e Comunidades Amazônia Viva, lançado em parceria entre os Ministérios do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Agrário, além do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O edital prevê apoio a cerca de 32 propostas, com investimentos entre R$ 500 mil e R$ 2.500.000, atendendo estados como Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão. Podem participar cooperativas e associações da agricultura familiar, organizações indígenas, quilombolas, extrativistas e pescadores artesanais, além de entidades da sociedade civil com atuação comprovada na região. A seleção prioriza projetos com maior número de beneficiários, protagonismo feminino e participação de jovens, com foco em cadeias da sociobiodiversidade. Os recursos poderão financiar ações para melhorar logística, processamento, armazenagem e capacidade produtiva, além de assistência técnica e compra de equipamentos. O objetivo é ampliar o acesso a mercados privados e também fortalecer programas públicos de abastecimento e segurança alimentar, como o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima convoca propostas para eventos do Espaço Brasil na COP15. A conferência ocorre em março em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e as propostas podem ser enviadas até 15 de fevereiro. Claudimário Carvalho de volta explicando.
O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima abriu as inscrições para a proposição de eventos que vão integrar a programação oficial do Espaço Brasil durante a COP15 da Convenção sobre Espécies Migratórias, marcada para 23 a 29 de março em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. As propostas podem ser enviadas até 15 de fevereiro, às 11h59 da noite. O Espaço Brasil integra a chamada Zona Azul da Conferência e foi criado para reunir iniciativas, experiências e debates ligados ao contexto nacional sobre a conservação de espécies migratórias. Para participar, a proposta deve envolver pelo menos um representante que atue no Brasil e abordar ao menos uma espécie migratória presente no território brasileiro, seus habitats ou ações de conservação relacionadas. As atividades ocorrerão no dia 23 de março à tarde e entre 24 e 27 de março pela manhã. E à tarde, com sessões de 50 minutos em três formatos: painel técnico, ato de lançamento ou celebração e roda de conversa. A participação será presencial com tradução simultânea em português e inglês, e os custos de organização e convidados ficam sob responsabilidade das instituições proponentes. Dúvidas devem ser encaminhadas para o e-mail cms.cop15@gmail.com. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Mais de 298 mil pessoas já garantiram a primeira CNH digital. E você, já fez a sua? Dilson Santa Fé fala das vantagens da ferramenta.
Mais de 298 mil brasileiros já conquistaram a primeira carteira de motorista por meio da plataforma CNH do Brasil. Dados da Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran, mostram que a procura pela habilitação inicial cresceu 360% em um ano, passando de 369,2 mil registros em janeiro de 2025 para 1,7 milhão em janeiro de 2026. Desde o lançamento, o sistema já soma cerca de 3 milhões de pedidos. A maior parte das emissões ocorreu em São Paulo, seguido por Minas Gerais e Rio de Janeiro. No mesmo período, os pedidos feitos diretamente pelos Departamentos Estaduais de Trânsito, DETRANS, ficaram em torno de 194 mil, número inferior ao registrado pela plataforma digital. A iniciativa também ampliou a oferta de serviços, com 24,7 mil cursos práticos realizados por instrutores autônomos, após a atualização das normas do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Segundo o Ministério dos Transportes, houve aumento expressivo na conclusão de cursos teóricos, nos exames e nas aulas práticas, o que reforça a expansão do acesso à habilitação em todas as regiões do país. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
O transporte coletivo está precisando passar por uma renovação aí na sua cidade, tá ou não tá? Quem não gosta de um ônibus novo e seguro para fazer transporte no dia a dia, né? Vários municípios de alguns estados estão aproveitando aí o novo PAC, que vai investir 2 bilhões e meio de reais justamente na mobilidade urbana e nas frotas de ônibus. Ladimir Filipim explica que estados vão ser beneficiados.
O Ministério das Cidades anunciou investimentos superiores a 2,5 bilhões de reais do novo Programa de Aceleração do Crescimento para projetos de mobilidade urbana e renovação do transporte público. Os recursos serão aplicados em obras de infraestrutura e na substituição de veículos com foco no transporte coletivo. Quatro propostas foram habilitadas para obras de mobilidade urbana com mais de 459 milhões de reais destinados a Anápolis, Goiás, Imperatriz do Maranhão, Campina Grande, na Paraíba, e Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe. As intervenções incluem terminais, corredores exclusivos para ônibus, ciclovias, abrigos de passageiros e implantação de veículos leves sobre trilhos. Na renovação de frota, 14 propostas foram aprovadas com investimento aproximado de 2 bilhões e 60 milhões de reais. Municípios e estados vão receber ônibus elétricos e veículos com tecnologia Euro 6. Entre eles, cidades da Bahia, Goiás, Maranhão, Paraíba, Rio de Janeiro e São Paulo. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Ladimir Filipim.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Hora de saber qual a previsão do tempo para todo o país amanhã, quinta-feira. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026. Região Centro-Oeste. Em Goiânia, Goiás, o dia vai ser de céu encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros registram mínima de 21 e máxima de 29 graus. A umidade relativa do ar gira em torno de 90 a 65%. Nortelândia, Mato Grosso, comemora aniversário com céu encoberto e pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar é de 95 a 70%. Região Nordeste. Recife, Pernambuco, vai ter uma quinta-feira de céu encoberto, com previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante a manhã. A temperatura marca mínima de 23 e máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar vai de 80 a 50%. Jerumenha, Piauí. Sopra velhinhas com o céu encoberto e pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 32 graus. A umidade do ar varia de 90 a 60%. Região Norte, Rio Branco, no Acre, vai ter uma quinta-feira de céu encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 33 graus. A umidade do ar é de 93 a 56%. Em Palmas, Tocantins, a previsão é de céu encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 32 graus. A umidade relativa do ar é de 90 a 70%. Região Sudeste. Em Vitória, Espírito Santo, a previsão é de céu encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros registram mínima de 24 e máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar vai de 90 a 70%. em Nova Lima, Minas Gerais. A comemoração de aniversário vai ser com céu encoberto e pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 19 e a máxima 26 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 70%. Região Sul. Em Curitiba, Paraná, o dia vai ser de céu encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros registram mínima de 16 e máxima de 27 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 100 e 80%. Florianópolis, Santa Catarina. A previsão é de céu encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros registram mínima de 22 e máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90 e 70%. Você ouviu a previsão do tempo para quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
Aquele abraço para as cidades que fazem aniversário amanhã, dia 5. Um alô aí para os ouvintes de Nortelândia, no Mato Grosso, Jerumenha, no Piauí, e Nova Lima, em Minas Gerais, que sopram as velhinhas. Ao som de Aquele Abraço com o trio 3 na Bossa. É hora de abrir aqui o nosso Comunica BR para ver como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Nortelândia, no Mato Grosso, caso único na história. Olha que curiosidade. Quando tem uma curiosidade, a gente vem e conta, né? O município foi criado duas vezes, no mesmo mês, no mesmo ano. A primeira vez, em 11 de dezembro de 1953, com o nome de Santana dos Garimpeiros. E aí, cinco dias depois, 16 de dezembro de 1953, mesmo ano, saiu um novo, vamos dizer assim, um novo documento com a criação com o nome de Nortelândia. Nomes completamente diferentes, leis completamente diferentes, e tem um detalhe, a segunda lei não fez nem menção à primeira, é tipo assim, ignorou. Nunca existiu Santana dos Garimpeiros. Cinco dias depois, vai entender, né? Bom, acabou valendo então a segunda lei, a segunda denominação Nortelândia, no Mato Grosso. E Mato Grosso é agro, né? Plano Safra 2025 foram 61 contratos de financiamento com 241 milhões de reais. Olha aí o volume de financiamento para a Nortelândia, no Mato Grosso, 61 contratos, 241 milhões de reais no Plano Safra 2025. Jurumenha, no Piauí, tem Bolsa Família lá para 949 famílias que recebem, em média, por mês, R$ 672 pelo Bolsa Família em Jurumenha. Nova Lima, em Minas Gerais, município alto padrão. É conhecido pela excelente qualidade de vida. Nova Lima, no interior de Minas, tem a nona melhor qualidade de vida do Brasil e lidera o ranking nacional de renda média mensal por trabalhador. Tirando Brasília, né? A renda mensal lá é de 6.929. Brasília tem muitos ministros, muitos funcionários públicos, tudo isso entra na composição, é a maior renda per capita da América Latina, né? Mas aí, Nova Lima, então, alta qualidade de vida e a maior renda média mensal por trabalhador. Vamos lá, tem projeto de inovação, tem desenvolvimento da inovação lá em duas frentes, olha só. Tem o Nova Indústria Brasil, Plano Mais Brasil, Mais Produção, né, que foi lançado em julho do ano passado. E aí tem verba de financiamento para a modernização da indústria brasileira através dos bancos públicos, tipo Banco do Brasil, Caixa, BNDES, 427 milhões de reais em 204 operações em Nova Lima, Minas Gerais. E também tem verba destinada para bolsas e projetos de pesquisa em inovação tecnológica, 883 mil reais destinados para estas verbas de manutenção das bolsas e projetos de pesquisa em inovação para os profissionais de Nova Lima, Minas Gerais. Fiquem com a gente, ainda tem muito mais aqui no nosso Assunto Federal, agora pelo horário de Brasília, 4h30.
Assunto Federal.
Momento Entrevista. Você ouvinte sabe o papel da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba? Aqui no Momento Entrevista, a gente sempre traz informação de interesse público para você. Como cidadão, a gente precisa saber como o dinheiro público é aplicado e a missão das instituições públicas. Hoje, o diretor-presidente da Codevasf, Lucas Felipe de Oliveira, fala um pouco sobre as frentes de trabalho e as ações que vêm sendo desenvolvidas pela companhia. Vamos ouvir. Presidente, a gente queria abrir essa entrevista explicando para o nosso ouvinte um pouco mais sobre o papel da Codevasf, né? Qual é o principal objetivo da companhia?
É, a companhia ela é uma empresa pública, é um braço executivo do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, tem mais de 50 anos, iniciou ali seus trabalhos no Vale do Rio São Francisco e hoje a gente expandiu, a gente está presente em mais de 15 estados, mais o DF, ao longo das suas 16 superintendências. A gente funciona como um catalisador do desenvolvimento regional, desenvolvimento integrado, sustentável e de diminuição das desigualdades sociais, né?
Um dos projetos que tem na Codevasf são voltados à irrigação. O senhor pode dar um balanço de como estão esses investimentos hoje para esses projetos? Quem são os beneficiados?
Eu diria, Luciana, que a gente, depois de alguns anos, a gente voltou a dar ter um olhar especial para o perímetro de irrigação, que foi como a gente começou a nossa história, né? A gente tem 39 perímetros de irrigação, como vocês mencionaram aí, números expressivos de valor bruto de produção, de geração de emprego. E nos últimos anos a gente entendeu que tem um modelo de parceria público-privado com investimento do privado para a gente dobrar nossa capacidade na nossa área irrigada, e que hoje são 125 mil hectares, a gente dobrar isso nos próximos anos. Então a gente tem duas concessões que já foram leiloadas nos últimos anos, uma na Bahia, uma em Minas, e a gente pretende dobrar com outros projetos que a gente está em estudo essa capacidade de área irrigada.
Quais são as áreas para onde a Codevasf está levando novos projetos?
A gente tem uma área que é o Baixio de Irecê, na Bahia, tem o Jequitaí em Minas Gerais, e tem outros projetos na Bahia, Pernambuco e Minas em estudo. Fora outros projetos que chegam através de outras empresas ou através de secretarias dos estados, então a gente está sempre em movimento estudando as possibilidades para aumentar a nossa área irrigada aí ao longo dos estados onde a gente atua.
Presidente, a gente falou de projetos que já existem, que geram muitos empregos, a gente está falando de projetos que vão ser novos, né? De que modo esse apoio na irrigação fortalece a produção onde estão essas áreas, né? E geram mais empregos também? A expectativa é que gere ainda mais empregos nessas regiões?
O que a gente observa, Luciana, é com a chegada da água, né? Porque a gente está falando de semiárido aí, em sua maioria. Com a chegada da água, a gente traz o desenvolvimento. Então, a gente chega com água, infraestrutura hídrica, a gente tem o processo de produção ali, a geração de emprego e renda da própria produção da agricultura, mas a gente entende que tem a atração de novas indústrias ali. Indústria de embalagem, a gente tem indústria da educação, porque você passa a ter necessidade de mão de obra qualificada, e o empresário se sente atraído por onde tem dinheiro rodando, onde há distribuição de renda. A agricultura, nas culturas onde a gente tem na Codevasf, que é hortifruti, ela gera muito emprego. E isso a gente acaba distribuindo a renda com geração de emprego, de fato.
É com desenvolvimento, então, né?
Irrigação,
água e desenvolvimento para quem vive nas áreas.
Exatamente. Então, a gente trabalha também com arranjos produtivos locais, que são aglomerações onde os produtores se organizam. Então, a Codevasf, ela chega na comunidade, vê a vocação dessa comunidade, não só com produção agrícola, mas com outros arranjos, como apicultura, como a cadeia do açaí, que agora a gente presente no norte teve que estudar e aprender. Tem piscicultura, carcinicultura, enfim, uma infinidade de projetos. Apoio à moda, por exemplo, que com uma simples máquina de costura em Minas Gerais, hoje as costureiras ali, mulheres empoderadas, têm condições e tem um shopping, inclusive, enfim. São uma série de ações da Codevasf para impulsionar o pequeno produtor.
O senhor fez referência aí aos chamados arranjos produtivos locais, né? O senhor poderia explicar mais sobre como funciona o apoio da Codevasf a esse tipo de produção? Que tipo de projetos entram?
Claro, Luciano. Então, como eu falei, a gente ao longo dos 16 estados, 15 mais o DF, a gente entende já a vocação que existe nas comunidades, né? Então, a gente tem... as pessoas já se organizam produzindo mel e a gente identifica de que forma a gente pode ajudar. Desde equipamentos de segurança, seja numa formação ali de profissionalizante, seja na estruturação das cooperativas ou das associações, até equipamento de fato, né? Em equipamento de beneficiamento desse mel que é cultivado e equipamento de mecanização agrícola de fato. Mecanização agrícola que pode ser um ganho para uma família ali que às vezes vai ficar preparando a terra uma semana com a mecanização agrícola, em uma hora ela resolve um hectare. Então, tem grande importância. E aí que as equipes técnicas, né, que estão no local, que estão nas superintendências, elas entendem a necessidade desses arranjos e atuam para potencializar e dar independência.
São ferramentas, então, que específicas para cada tipo de produção. Do mel, a da açaí no norte, para a piscicultura, é isso?
Isso, é isso. A gente, nossa atuação no norte, por exemplo, é nova. A gente não tinha sequer empregados daquela região do país. Então, a gente chega, a gente tem que entender como funciona, como eles estão organizados, para ver como é que a gente pode melhorar. A gente tinha um problema lá em relação ao barbeiro, e a gente teve que atuar com equipamentos para trazer, inclusive, segurança para eles na vocação que ele já tem, na produção que ele já tinha lá da extração do açaí.
E quanto foi investido nesses arranjos produtivos locais? Qual é o orçamento para isso?
Só em arranjos produtivos locais, desde 2023, no governo Lula, a gente investiu 2 bilhões. É claro que em todas essas frentes, sejam equipamentos de segurança ou equipamentos mais modernos, e cada real investido em APL, a gente tem um retorno muito maior. A gente consegue trazer mais transformação com menos investimento nos APLs. Então, a gente tem perspectiva de continuar com esse investimento alto em APL para os próximos anos agora.
Ouvimos a entrevista com o diretor-presidente da Codevasf, Lucas Felipe de Oliveira. Para ouvir esse e outros conteúdos, você já sabe. Acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. E hoje tem estreia aqui no Assunto Federal, hein? O Control Alt delas. É, fazendo aí mesmo aquela, né? Não tem o Control Alt Del, né? No teclado. Então é o Control Alt delas. Programa que fala de mulheres no direito digital. A entrevistada desse primeiro episódio é Solange Berto, atual subsecretária de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ela aborda desafios e questões de gênero na trajetória profissional. Também tem dica de filme sobre o assunto e muito mais. Então, vamos ouvir Control Alt delas.
Ainda enfrentamos uma estrutura social que desestimula as meninas ao raciocínio lógico desde cedo.
Essa é a Solange Berto, atual subsecretária de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ela é uma das principais líderes de tecnologia na administração pública federal. A carreira da Solange é marcada por desafios e eu tenho certeza que essa história vai te inspirar no nosso bate-papo de hoje, da série Mulheres no Direito Digital. E eu sou a Ana Salles e esse é o Control Alt delas.
Control Alt delas, o podcast que conecta direitos, inovação e futuro. Uma produção da Secretaria Nacional de Direitos Digitais do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Com uma carreira construída ao longo de mais de 35 anos e atuação em diversas iniciativas de transformação digital de serviços públicos, interoperabilidade e governança, a Solange Berto tem apoiado mudanças que impactam a vida de milhões de pessoas no país. Mas quem vai contar essa história pra gente é a própria Solange. Bem-vinda ao Control Alt delas.
É um prazer estar aqui hoje com você. Muito obrigada pelo convite. Eu queria começar parabenizando a CEDIG, Secretaria Nacional de Direitos Digitais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por essa iniciativa de abrir espaço para o tema Mulheres e Tecnologia.
A gente que agradece pela sua participação, Solange, e para o nosso ouvinte te conhecer melhor, como você resume a sua trajetória profissional? Sua jornada de mulher numa área de conhecimento predominantemente masculina, que é a tecnologia.
Eu comecei muito jovem na iniciativa privada, em uma pequena empresa de tecnologia de Brasília, criada e gerida por engenheiros. E ela tinha, à época, acredito, uns 20 funcionários. E assim que eu me formei em engenharia elétrica na UNB, em 1990, eu fui convidada por alguns colegas, também engenheiros, para fazer parte daquele time jovem, né, composto de engenheiros e empreendedores. A empresa, embora pequena, ela desenvolvia alguns produtos de hardware e software para grandes operadores de telefonia. Também revendia e prestava serviço de assistência técnica para um produto de uma empresa americana na área de correio de voz, que era o que se tinha à época para troca de mensagens em telefonia. Após 5 anos, houve uma cisão no negócio dessa empresa e aqueles jovens engenheiros de Brasília se tornaram empresários. Eu passei então a ser, aos 28 anos, a única mulher entre os 10 sócios dessa, digamos, startup.
Pioneira, hein? E como você saiu da iniciativa privada para a carreira pública, Solange?
Muitos anos depois, na difícil jornada de empreender no Brasil, especialmente nessa área de tecnologia, eu decidi apostar em uma carreira pública. Fiz concurso e tomei posse na Polícia Federal em 2009, com perito criminal já com 41 anos.
A gente pode dizer que foi uma virada de chave, né? Você recalculou a rota?
Dizem que a vida começa aos 40, né? Pois é, não foi exatamente um recomeço, né? Mas foi uma transição muito difícil, dolorosa, né? De uma carreira de 20 anos na iniciativa privada para um órgão policial, longe da família, porque minha primeira lotação foi em Cuiabá e a família ficou em Brasília.
E quanto tempo foi nessa ponte aérea aí entre Brasília e Mato Grosso?
Foram 2 anos enfrentando voos semanais entre Brasília e Cuiabá até conseguir minha remoção para a área de tecnologia da informação da PF em Brasília, onde eu permaneci por 12 anos.
E nesse período você continuou buscando novos conhecimentos?
Fiz um mestrado em administração na FGV do Rio em 2013 e ao longo desse caminho fui direcionando minha carreira para a área de desenvolvimento de produtos de software e gestão. No começo do ano passado, recebi aí um honroso convite para assumir a subsecretaria de TI do Ministério da Justiça e Segurança Pública e posso dizer que estou muito feliz e realizada com o trabalho no Ministério.
O que te motivou a escolher a área de tecnologia?
Eu acho que foi mesmo a minha maior aptidão para a ciência de dados, sabe? E uma família com muitos engenheiros. Meu irmão mais velho e 3 tios eram engenheiros civis. Então, a escolha para um curso de engenharia foi meio um caminho natural. Não fui, obviamente, para a engenharia civil, né? Optei por aquele curso mais, que era mais próximo da área de tecnologia. E na Universidade de Brasília, esse curso era a engenharia elétrica, porque não havia, lá em 1985, tantas opções assim de curso de graduação em Brasília voltados para a tecnologia.
Agora, Solange, da década de 1980 para cá, teve muita evolução nesse sentido, né? A juventude de hoje tem mais oportunidades para seguir na carreira de TI?
Hoje em dia, existem muitas opções para quem quer iniciar uma jornada em tecnologia da informação e muitas oportunidades para estudar em outras universidades, inclusive fora do Brasil.
O que, na sua opinião, foi determinante para aumentar o acesso ao estudo em tecnologia aqui no Brasil?
Acredito que o Enem foi uma grande conquista para a sociedade brasileira ao unificar o acesso às universidades no Brasil e até poder ser utilizado para acesso em universidades fora do país. O Enem trouxe ali a possibilidade de você concorrer a cursos, né? concorrer ao ingresso em cursos de qualquer universidade federal do Brasil, né? E também particulares que aceitem a nota do Enem. Então, isso foi muito positivo. Com um único esforço, um estudo focado num tipo de prova, você consegue ali participar de processos seletivos em várias universidades. Então, isso eu diria que facilita um pouco, facilita bastante até a jornada de quem quer escolher uma carreira em tecnologia.
Sem dúvida. Olha, eu estou conversando aqui com a Solange Berto, que é subsecretária de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Solange, a gente sabe que a liderança é fruto de um processo, né? Como foi essa jornada numa área dominada até então por homens?
Desde os tempos de universidade, eu me acostumei a conviver em ambientes dominados por homens. E, afinal de contas, eu cursei engenharia elétrica. E na universidade eu fui uma entre 2 mulheres em uma turma com 22 formandos. Né? Um curso que durou 5 anos e ao longo desse curso a convivência era majoritariamente com homens. Os trabalhos eram desenvolvidos com os homens. Né? Então era muito comum ser a única mulher numa turma. Então depois de formada, né, como eu já expliquei aqui, eu fui empresária por muitos anos, e fui a única mulher entre 10 sócios homens, né, nessa empresa, nessa startup que eu ajudei a fundar em 1996. Já em 2009, no curso de formação da Polícia Federal, eu também era a única mulher em uma turma com 24 peritos homens, né, na área de engenharia elétrica.
E a gente pode dizer que essa experiência foi determinante para a sua trajetória de profissional, mulher e líder?
Eu poderia dizer que eu fui forjada em ambientes predominantemente masculinos. E tirei daí, com certeza, alguns aprendizados importantes, né, para a vida, né, para, né, o convívio ali, o relacionamento com os colegas. Então, acho que essa experiência foi bastante determinante para o exercício da liderança na área de tecnologia, que é dominada por homens.
E Solange, você pode compartilhar com a gente algum fato que mostre o desafio da liderança feminina nessa área de tecnologia?
Eu queria trazer aqui um episódio que eu vivi há cerca de 3 anos atrás, em um evento de tecnologia, quando foi perguntado a uma palestrante como ela se sentia como líder feminina rodeada por homens. E eu a ouvi responder que ela estava tão acostumada com isso que só se lembrava que era mulher quando tinha que ir ao banheiro feminino. Eu, particularmente, achei a resposta dela muito surpreendente. E com todo respeito à vivência, à experiência daquela mulher, eu imagino que essa não seja a realidade da maioria das líderes femininas na área de tecnologia.
Por quê, Solange?
Porque é exatamente esse um dos maiores desafios. Nessa área, a representatividade feminina é muito baixa, o que limita as referências e oportunidades para as mulheres. Então, eu acredito ser necessário incentivar mais jovens meninas a acreditarem em si mesmas e ingressar nas carreiras de tecnologia e engenharia, e formá-las para serem líderes, não apenas técnicas, não apenas engenheiras. E nesse ponto, eu acho que as poucas que já alcançaram a posição de destaque devem servir como exemplo e inspiração para as demais que ainda estão no caminho.
Com certeza que esse seu relato chega a muitas meninas boas de exatas também. E como você avalia a participação feminina nas carreiras de tecnologia hoje?
Eu avalio que a participação feminina nessas carreiras tem melhorado, sim, ao longo dos últimos anos, mas ainda é muito baixa. E eu queria citar aqui o exemplo da cerimônia de colação de grau, né, que eu estive ano passado, né, meu filho era um dos formandos no curso de Engenharia de Software da Universidade de Brasília. E em uma turma de 60 formandos, tínhamos apenas pouco mais de 10% de mulheres. E isso é muito pouco. Né? E os demais cursos de engenharia que estavam colando grau também tinham um percentual tão baixo quanto esse.
Isso quase 30 anos depois da sua turma na UNB, ou seja, muito espaço para crescer ainda, né? Como mudar essa realidade?
Para mudar essa realidade, eu acredito que é fundamental que as mulheres se sintam apoiadas em suas escolhas e carreiras ligadas à ciência e tecnologia. O acesso à educação em ciência e tecnologia desde as fases iniciais da vida acadêmica, ele é vital para preparar as futuras gerações de mulheres para o mercado de trabalho.
E já existem iniciativas para aumentar essa participação feminina no setor?
Sim, já existem muitas ações aí que têm trazido eventos exclusivos para mulheres. Um deles é a realização da Olimpíada Pan-Americana de Matemática para Meninas. Essa Olimpíada foi criada em 2021, é um evento internacional e ela ocorreu pela primeira vez no Brasil. Isso é certamente um passo muito importante para fortalecer a equidade nesse setor e para inspirar novas gerações. E cabe aqui um destaque de que a equipe brasileira de meninas se destacou e conquistou 4 medalhas de prata. Eventos como esse, eu acredito, são fundamentais para corrigir essas desigualdades.
O que mais pode ser feito para aumentar essa participação das meninas e jovens nas carreiras de tecnologia, subsecretária?
Outras ações que podem ser incentivadas para aumentar essa participação são hackathons femininos, workshops, bolsas de estudo para mulheres, que servem, né, para encorajar jovens meninas a se aventurar no campo da programação, da engenharia e da ciência.
Agora, falando de transformação digital do Estado, Solange, como garantir que seja inclusiva, acessível e segura para todos nós cidadãos?
Antes de tentar responder a sua pergunta, eu queria destacar que o Brasil segue muito bem posicionado em relação a outros países quando o assunto é a transformação digital do Estado. Nossa posição de liderança em governo digital, ela está muito bem materializada no ranking da OCDE, que reúne os países mais ricos do mundo, e também no índice de maturidade do governo digital do Banco Mundial, que analisa processos de transformação digital de serviços públicos em 198 economias globais. O Brasil já avançou muito nessa caminhada em direção a maior eficiência por meio de serviços públicos digitais. E diante do impacto desses processos de digitalização, o governo federal ele publicou, em 2024, duas estratégias de governo digital, uma federal e outra nacional, que já estavam previstas aí na Lei 14.29.
Solange, explica para a gente um pouco dessa lei.
Essa estratégia nacional ela foi publicada pelo decreto número 12.069, e traz recomendações e estratégias para direcionar as iniciativas de governo digital entre todos os entes federados. Nesse processo, o governo federal ele atua como facilitador e coordenador, fornecendo as diretrizes e o suporte técnico para que estados e municípios desenvolvam e implementem seus processos de transformação. Entre as iniciativas do governo federal estão dois programas estruturantes, que são a plataforma GovBR e o Serviço de Identificação do Cidadão.
Vamos começar pela plataforma GovBR, Solange.
A plataforma GovBR ela já reúne mais de 12 mil serviços digitais após a adesão de 16 estados nesse esforço da Estratégia Nacional de Governo Digital, sendo cerca de 4.500 serviços digitais federais.
E o Serviço de Identificação do Cidadão? Qual o alcance? Como funciona?
O SIC, o Serviço de Identificação do Cidadão, é fruto de integração entre vários órgãos federais, entre eles o Ministério da Justiça e Segurança Pública e todos os entes federados. Já ultrapassou 38 milhões de emissões da nova Carteira de Identidade Nacional em todo o Brasil.
A gente costuma dizer que o governo digital é um caminho sem volta, né? Tudo isso faz parte de um processo ainda maior?
São números muito expressivos que vão aí pavimentando o caminho para alcançarmos algo ainda maior. Será a infraestrutura pública digital de identificação civil prevista no decreto 12.069.
Bom, e todo progresso tem um processo longo, né? Que desafios você destacaria para a gente?
Eu destaco como fundamental que a transformação digital do Estado não só digitalize e modernize serviços, mas que também reduza desigualdades. E para isso, é preciso adotar alguns princípios, entre os quais eu gostaria de destacar apenas dois: a universalidade e a segurança e privacidade, que andam juntas.
Explica esses dois conceitos, então, para quem está nos ouvindo.
Tratando aí da universalidade, é muito importante que os serviços digitais sejam projetados para toda a população, incluindo baixa renda, baixa escolaridade, pessoas com deficiência, idosos, comunidades rurais, comunidades de povos originários. Então, é muito importante que todos sejam incluídos. Porque, por mais que pareça estranho, o digital ele também exclui. Né? Eu preciso mitigar essa exclusão, o posto de atendimento e parcerias de conectividade para apoiar essas pessoas, essas populações que têm menos recursos ou que têm menos capacidade para vencer ali, as barreiras do digital. Também é necessário, a cada serviço digital, fazer um design colaborativo e testes com grupos vulneráveis para avaliar a inclusão que eles irão proporcionar.
Interessante para a gente refletir sobre essa sua fala, Solange. O digital também exclui e o Brasil tem buscado alternativas para que isso não aconteça, né? E você falou também em segurança e privacidade de dados. Isso é fundamental para prevenir os riscos desde a concepção de um projeto?
Devo pensar em privacidade e segurança dentro do projeto do serviço, né? Pensando em proteção de dados pessoais e linha de comando. E explorando aqui apenas a questão da tecnologia, né? A gente tem que observar e tentar mitigar riscos de vazamento de dados, né? Que eu posso fazê-lo com criptografia, monitoramento e resposta a incidentes bem estabelecida e mitigar também o risco de dependência de fornecedores únicos, né? Adotando aí padrões abertos, sistemas interoperáveis e cláusulas contratuais, né? Para aqueles aquilo que é inevitável, que a gente vai depender de algum fornecedor.
Solange, a gente já falou aqui de passado, da sua trajetória, que certamente vai inspirar muitas mulheres e jovens, e falamos também do presente. Agora, olhando para o futuro, o que você espera da agenda digital brasileira?
Sobre o futuro, Vamos dizer que seja um desejo de um futuro possível. E como eu já destaquei aqui, o Brasil tem avançado bastante em sua agenda digital, o que é muito positivo, né? Não faltam planos nem estratégias que foram desenhadas aí por representantes de governo, empresários, membros da sociedade civil, né? Então foram desenhadas de uma forma bem consistente, mas que precisa acelerar o passo, né? E tornar-se menos desigual. O Brasil ainda enfrenta significativa disparidade regional na infraestrutura de rede, promovendo, né, com isso, desigualdade de acesso e conectividade aí nas nossas regiões, no Brasil afora. Além disso, nós enfrentamos uma lacuna na formação de profissionais para suprir as demandas no setor digital e tecnológico, um déficit educacional, tanto na capacitação de professores e educadores, quanto no estímulo ao interesse de jovens pelas carreiras digitais, né? Nós já falamos aqui mais cedo sobre o incentivo às meninas para que elas sejam atraídas por carreiras em tecnologia e engenharia e ciência. Então, o Brasil enfrenta mesmo um desafio significativo também em pesquisa e inovação, né? Então, o que eu espero para o futuro é ver essa agenda avançar mais rápido. Em resumo, eu gostaria de ver nos próximos anos um maior estímulo à educação digital de jovens e adultos para melhorar a distribuição de renda e a inclusão social e digital, e também mais investimento em pesquisa tecnológica e inovação, para que seja possível gerar novos negócios com base na economia digital, tornando o nosso país mais relevante no cenário global de tecnologias digitais. Acho que é isso.
E que mensagem você deixaria para a gente encerrar nosso Control Alt delas?
Em minha opinião, que é necessário um esforço conjunto de empresas, governos e organizações para criar um setor mais inclusivo e igual entre homens e mulheres no setor de tecnologia, né? O aumento da diversidade nas equipes não apenas leva a um melhor ambiente de trabalho, mas também gera soluções mais inovadoras, refletindo melhor as necessidades e interesses de toda a sociedade.
É isso. Solange, muito obrigada por compartilhar sua experiência, visão e liderança com a gente. Foi um prazer te ouvir.
Muito obrigada pelo convite.
E antes da gente se despedir, não pode faltar o Fica a Dica. Baseado em fatos reais, o premiado filme Estrelas Além do Tempo conta a trajetória de três mulheres que venceram barreiras e preconceitos para trabalhar numa área dominada por homens e brancos na década de 1960. Vamos só dar um trechinho para você.
Ela sabe geometria analítica?
Com certeza. E ela fala. Sim, senhor, eu sei.
Qual?
As duas, geometria e falar.
Filmaço e uma boa reflexão depois desse bate-papo da série Mulheres no Direito Digital com a Solange Berto. Hora de dar tchau. Sigam o Control Alt delas, compartilhem esse episódio e até a próxima conversa.
Control Alt delas, o podcast que conecta direitos, inovação e futuro. Uma produção da Secretaria Nacional de Direitos Digitais, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Governo do Brasil.
Momento Serviço. E começa amanhã, dia 5, a consulta ao abono salarial. O primeiro lote de pagamento será liberado dia 16 de fevereiro. O valor do benefício varia de R$ 136 a R$ 1.621, conforme o número de meses trabalhados em 2024. Dilson Santa Fé.
A partir desta quinta-feira, dia 5, 25,4 milhões de trabalhadores podem consultar se têm direito ao abono salarial de 2026, referente ao ano base 2024. A verificação está disponível no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital e no portal gov.br, com informações sobre valor, banco pagador, a data do depósito, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. O primeiro lote de pagamentos será liberado em 16 de fevereiro. E soma R$ 2,5 bilhões. Serão atendidos trabalhadores nascidos em janeiro Janeiro, com o pagamento do PIS pela Caixa Econômica Federal e do PASEP pelo Banco do Brasil. O valor do benefício varia de R$ 136 a R$ 1.621, conforme o número de meses trabalhados em 2024. Tem direito ao abono salarial trabalhadores cadastrados no PIS ou PASEP há pelo menos 5 anos, com renda mensal média de até R$ 2.766, que tenham trabalhado por no mínimo 30 dias em 2024 e com dados informados corretamente pelo empregador no E-Social. Mais informações estão disponíveis pelo telefone 158 ou nos canais do Ministério do Trabalho e Emprego. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé.
O Assunto Federal fica por aqui. Até amanhã, às 16h, com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir O Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.